Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Às vezes a gente que é jornalista fala sobre a importância de plano A, plano B, plano C, e tem gente que acha exagero, quer cobrar demais, quer esperar demais. E eu não tô falando nem de tênis ainda, tá? Eu lembro que a minha esposa, que também é jornalista, ela trabalhou numa empresa que fazia assessoria de imprensa pra Coca-Cola. Isso já faz mais de 5 anos, tá? Mas assim, semanalmente tinha uma reunião de gestão de crise. E o que que se faz numa reunião de gestão ou gerenciamento de crise, dependendo do nome que você quer dar pra coisa? Você discute como combater uma situação que apareceu naquela semana? Não. Você debate o que fazer numa situação que pode vir a acontecer na semana que vem, no mês que vem ou no ano que vem. Isso pode ser uma fofoca sobre a água da Coca-Cola ter sódio, mais sódio que as outras, ou até o misterioso aparecimento de um rato morto dentro de uma garrafa PET. A minha esposa trabalhava lá nessa época, alguns de vocês vão lembrar, né? O rato dentro da garrafa de Coca-Cola. Isso é ter plano A, plano B, plano C. Isso é pensar grande, né? Coca-Cola não chegou no seu tamanho por acaso e Rafael Nadal não ganhou o Masters 1000 de Roma 10 vezes por acaso. Eu sou Alexandre Cossenza, esse é o episódio número 12 de 2021 do podcast Saque e Voleio. Eu vou falar um pouco aqui sobre a final de Roma, onde Rafael Nadal ganhou aquela partida e principalmente a importância de ter um plano B e um plano C para se ganhar um jogo de tênis ou, sei lá, né, a concorrência com a Pepsi. A primeira coisa que precisa ser dita sobre um duelo entre Nadal e Djokovic, você também podia estar falando sobre Nadal e Federer, ou Federer e Djokovic, é que esses caras se conhecem absurdamente bem, né? Então foram 57 jogos, 57 encontros, a gente já viu de tudo, todo tipo de cenário, teve jogo de quase 6 horas, teve massacre em final de slam, teve melhor de 3 que acabou rápido, teve melhor de 3 que durou 4 horas também. Houve uma época de superioridade do Nadal, houve um domínio do Djokovic, grande até, né, ali em 2011, terminando 2012. E dá pra dizer que hoje em dia existe um certo equilíbrio aí. Mas o que a gente precisa saber mesmo para esse começo de conversa é que os dois já tentaram de tudo, né? Todo tipo de variação tática. Saque na direita, saque no corpo, bola angulada, rally só com bola no meio da quadra. Enfim, né, já experimentaram mais do que o suficiente nessas 57 partidas. Então, no fim das contas, vai vencer quem executa melhor no dia, né? É claro, levando em conta que o estilo de cada um é favorecido por um tipo de piso, né? Bola, condição, etc e tal. Mas não é só quem executa melhor, é quem acha o caminho para a vitória naquele dia, né? Para quem acha o caminho somando com a execução para chegar na vitória. E aí a gente chega nessa final de Roma. A primeira coisa sobre essa final que eu quero ressaltar, mais uma vez, porque eu falei sobre isso no grupo de apoiadores e no Twitter, e também tinha falado durante o ATP de Belgrado, quando o Djokovic perdeu do Karatsev, é que, mais uma vez, o número 1 do mundo deixou o jogo na mão do adversário. Né? E eu tô falando agora do primeiro set, e foi o que decidiu o primeiro set. Né? Essa seria uma partida ótima para fazer um saque-voleio TV, mas eu não tô em casa, né? Eu expliquei isso no grupo também. Eu tô no Rio de Janeiro essa semana, daqui não dá pra fazer a coisa do jeito que eu gostaria. Mas, sobre a partida, acho que quando a coisa aperta ali do fim do primeiro set, é que quando fica mais nítido que o Djokovic foi excessivamente conservador e deixou o Nadal decidir os pontos. E o Rafa tava com o forehand em dia, ele matou os pontos que tinha que matar e ganhou a parcial. Né? Tem um ponto, quem tiver Tênis TV pode voltar e ver, quando o Nadal saca em 6-5, 30 iguais, o Djokovic manda um backhand sem peso, mais alto, quase pedindo para o Nadal atacar. Parece levantamento de vôlei. Daí ele atacou, foi lá e fez o winner. Né? Eu revi essa transmissão no Tênis TV antes de escrever esse post, antes de escrever esse podcast. E o comentarista fala sobre esse ponto como un-Djokovic-like, ou seja, atípico do Djokovic. Porque essa bola não foi ruim nem só pela passividade, né? Que ela foi sem peso mesmo. Mas enfim, acho que acho que foi o melhor exemplo de como o Nole deixou a decisão na raquete do Rafa nos pontos decisivos desse primeiro set. E quando a gente olha os números e vê que o Nadal teve 15 winners de forehand contra só 2 do Djokovic, é uma diferença gigante para esse nível de jogo, né? Para uma rivalidade desse porte. Né? No total foram 21 winners a 10 para o Nadal. É uma diferença bem grande, considerando que o mais agressivo, né, dessa rivalidade é o Djokovic e tem que ser o Djokovic. É, óbvio que não foi só isso que fez a diferença, não foi só isso que o Nadal fez de bom no primeiro set, mas foi o que fez a diferença ali nos games decisivos. E aliás, assim, foi um set meio morno, foi bastante longo, né, durou 1h15, mas com muitos pontos curtos. Mas, se a gente olhar isso estatisticamente falando, isso também foi ótimo para o Nadal, porque ele ganhou muito mais pontos curtos que o Djokovic. Nessa dinâmica entre eles, o Nole sempre costuma levar vantagem nos pontos longos, então o Rafa precisa dos pontos curtos, precisa do saque mais um, né, aquela matar o ponto, ou pelo menos, né, passar a comandar o ponto com a primeira bola depois do saque. É, e ele teve sucesso, né, razoável nisso no primeiro set, né? E muito também nos números totais da partida. É, foram 86 pontos curtos no jogo inteiro, né? E ponto curto é aquele com menos de 5 golpes. E o Nadal venceu 50 desses 86, né? Então tem uma diferença aí de 14 pontos a favor do Nadal, que pesa. É, no primeiro set, o placar disso foi 24 a 16 pro Rafa, pontos curtos. E aí você pode até perguntar assim, por que que isso é importante? Porque o Nole, ele venceu 20 dos 25 pontos com mais de 9 bolas. E assim, como eu falei há pouco, é de se esperar que o Nole vai ganhar os pontos mais longos. É, isso mostra que quando o Rafa não atacava primeiro, ou quando ele não conseguia atacar primeiro, o Nole levava vantagem. Né? O problema para o Nole é que foram só 25 pontos assim, né? Enquanto foram 86 pontos curtos. E aí é que está a diferença. Já faz alguns anos que o Rafa entendeu isso, que a maioria das partidas tem um número muito maior de pontos curtos, que o sucesso dele no saque mais um, especialmente com o forehand, né, quando ele consegue entrar com o forehand já na primeira bola, é um dos motivos pelos quais ele consegue ser tão competitivo com 34 anos. Porque ele consegue mandar a maioria dos pontos em vez de ficar sempre correndo atrás da bola, que foi algo que ele fez muito bem até, sei lá, uns 8, 10 anos atrás. Ele entendeu o que precisava fazer, ele evoluiu e ele segue forte no circuito hoje em dia muito por causa disso. Porque se ele não atacasse tanto, acho difícil que ele chegasse aos 34 nesse nível de competitividade. É, outra coisa que o Nadal fez muito bem no primeiro set, o saque. Contra o Djokovic no saibro, você não vai fazer muito ace e você sabe também que vai precisar lidar com as devoluções fundas dele, aquelas que vem no pé, que é quando ele começa a comandar o ponto. Então o que o Rafa fez? Ele apostou em porcentagem, correndo o menor risco de precisar jogar com o segundo serviço. É, o primeiro saque dele ficou numa média de 186 km por hora, porque é uma velocidade boa, bastante boa, né, para uma média, porque a gente considera aí que tem uma mistura de saque chapado, saque slice, nem tanto kick, porque o Rafa quase não usa o kick no primeiro saque. E ele teve 84% de aproveitamento. É, o Djokovic devolveu 85% dos saques, o que é bastante. Mas essa estatística aí, ela não mede a agressividade da devolução. Né? Ela conta apenas quantas bolas passaram para o outro lado da rede. Então o Nole devolveu 85%, mas não conseguiu ser tão agressivo assim, né, no geral da coisa. E era isso que o Nadal precisava para ganhar do número 1 do mundo. E foi isso que o Nadal não conseguiu no segundo set. Foi até curioso, porque o Rafa começa a passear melhor, ele tem uma chance de quebrar o Djokovic no terceiro game, mas não quebra e a partir dali o set é inteiro do Nole. Ele foi 6-1, né? O que mudou? Primeiro, a porcentagem de primeiro saque do Nadal caiu, né? E depois o número de winners que o Djokovic conseguiu. Foram 9 na parcial contra 5 do Nadal. Você pode até dizer que 9 winners é pouca coisa para um set, mas foi um set curto, 6-1. Durou 43 minutos, porque os dois, né, levam um certo tempo entre os pontos ali, mas foram só 7 games. Então você fez 9 winners e 7 games, eu acho um bom número. Ainda assim, teve um empate no número de winners de forehand, que foi 4-4. Mas olha como é interessante. A média de velocidade do Rafa caiu para 182 km por hora. Pouca coisa, é verdade. Mas o Djokovic devolveu só 73% do saque. É, em compensação, ele consegue tomar a dianteira e agredir, né? Mais. Por que isso? Né? Porque Nadal teve só 61% de aproveitamento de primeiro serviço. E 61%, para qualquer ser humano, pode ser até ótimo. Mas contra o Djokovic no saibro, não é suficiente nem para o Nadal, que é um monstro na terra batida, é um monstro do fundo de quadra. Né? E se o Nole toma a dianteira dos pontos, o jogo é outro. Né? E aí a gente tem que dizer uma coisa que o Meligeni ressaltou muito bem no domingo na transmissão da ESPN. O Djokovic colou na linha de base, meio que dizendo, daqui eu não vou sair. Ou seja, ele atacava mais, atacava primeiro, ou ele ia perder o jogo. Tava bem claro isso, ele não queria ir para trás. Ele achava que para trás era um prejuízo. E ele foi pro terceiro set fazendo isso, tentando agredir ainda, né? E é curioso que aconteceu o contrário do set anterior, né? O Djokovic começa melhor, ele tem duas chances de quebra ali no quinto game. Mas ele erra um forehand num ponto que estava controlado por ele, num break point. Nadal salva o outro com backhand na paralela, quase na linha. E a partida toma outra direção a partir dali, né? E assim, sendo justo com o Rafa, ele teve pequenas chances no saque do Nole antes, né, desses break points, né? No segundo game ele tem um 30 iguais ali, que ele erra um forehand que não estava difícil, perto da linha de saque. Não chega a ser no T, mas seria um break point ali. Depois no quarto game ele erra um voleio com a quadra aberta aqui, ia deixar o game em 30 iguais, quer dizer, outra pequena chance. Então não é que essa virada aconteceu do nada, depois do quinto game. Mas sim, foi a partir dali que ficou evidente a mudança na partida, porque foi quando veio a quebra, né? E aí, o que foi que o Nadal fez de tão eficiente para quebrar o saque do Nole? Primeiro, ele passa a colocar mais devolução em quadra. Ele abre esse game, o sexto game da quebra, ganha um rally com uma paralela de forehand. E o ponto seguinte é uma devolução de segundo saque, e é uma devolução alta, que nem foi tão fundo assim, mas o Nole, como a gente viu e como eu acabei de falar aqui, ele não quis recuar. Ele pega a bola alta, ele tenta agredir e manda pra fora. Ela sai lá no fundo, né? E fica 0-30. O terceiro ponto é todo culpa do Djokovic. Foi uma devolução que veio curta, ele tinha uma bola na mão, ele manda na fita, e aí a bola fica fácil pro Nadal matar do fundo de quadra, 0-40. E o ponto seguinte é Nadal sendo Nadal, né? O Nole sobe a rede no backhand do Rafa, não foi uma subida ruim, mas o Rafa acertou uma passada na paralela, inapelável, indefensável, e aí foi o jogo, né? Mas era uma quebra só. Por que o Djokovic não ameaçou mais depois disso? Aliás, né, porque o Nadal ainda teve mais chance de quebrar do que o Djokovic, né? Ele ainda fez... O Nadal voltou a sacar melhor, ele voltou a comandar os pontos curtos, ele voltou a sair na frente dos rallies. Tudo que funcionou no primeiro set funcionou ainda melhor no terceiro. Porque agora o Djokovic não estava querendo entrar em rally, ele estava colado ali na linha e não... E assim, se a bola do Nadal tá funda, é difícil jogar contra o Nadal assim, né? Agora, o ajuste que eu mais gostei de ver o Nadal fazer foi com devoluções mais altas. E não estou falando de balão, mas ele usou devoluções no terceiro set principalmente, né? Com spin, devoluções de backhand inclusive, só que mais altas, passando ali pela rede, 4 metros acima da rede. Obviamente com menos peso, né? Não é para ser um golpe dominante, não é algo que vai colocar ele na frente de um rally automaticamente. Mas a primeira questão importante de ressaltar aqui é que ele fez uma coisa de diferente. E quando você faz alguma coisa de diferente, você não sabe como é que o cara do lado de lá vai reagir. Podia dar errado? Podia dar errado, né? O Djokovic podia sair matando bola. Mas o Nadal saiu de um segundo set perdido por 6-1. O que ele tinha a perder mudando, fazendo alguma coisa diferente, né? E aí eu faço até um desvio para comentar outra coisa, porque a gente vê muito tenista falando que tem que aperfeiçoar seu jogo e conseguir ganhar a partida impondo seu tênis. Tomás Bellucci sempre falou muito isso, né? Ele sempre quis jogar e ganhar atacando, e até aí tudo bem. Mas se você não está preparado para se defender, ou para levantar uma bola, ou para correr um pouco mais, ou para dar slice num certo dia, você é um cara limitado. Você é um atleta limitado. No dia bom, ele vai ganhar jogo? Vai. Ele vai ter muitos dias bons? Pode ter, claro que pode, né? E o cara que é bom ganha muito jogo quando a fase é boa. Mas e quando a fase não é boa? Ou quando o dia não é bom? Ou quando o adversário não erra nada? Como é que muda a dinâmica de um jogo? Como é que você faz o vento mudar de lado? Como é que você muda essa maré? Né? É com o plano B, é com o plano C, é com o plano D. Pode ser que nada disso dê certo? Claro que pode, né? Mas se você nem tiver de onde tirar alguma coisa para tentar mudar a sua sorte, aí você garante que não vai dar certo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? O Nadal fez algo de diferente. E essa devolução mais alta, quando ele consegue profundidade, ela não é tão simples assim de encarar, de lidar. Apesar da bola não chegar tão pesada. Porque o ângulo de ataque é outro. Uma coisa é você pegar uma bola que passa 30 centímetros acima da rede e vai chegar ali na altura do seu ombro, um pouquinho acima da cintura. Mas pegar uma bola que passa 2, 3, 4 metros acima da rede e quica perto da linha de base, não é tão simples. O ângulo de ataque é outro, né? Normalmente o cara que tá lidando com isso, ele tem duas opções. Ele pode recuar, pegar a bola um pouquinho mais baixa e começar o ponto meio que do zero, aceitando que o saque dele foi anulado. Ou ele cola na linha e tenta atacar essa bola e mandar no ponto. E o Nole claramente tomou essa segunda, optou por esse segundo, esse segundo caminho, né? Ele grudou na linha. E a gente vê no oitavo game, quando ele sacou em 2-5, que ele fez isso no primeiro ponto e mandou um backhand que foi no meio da rede, da metade para baixo da rede, ficou nem perto de passar para o outro lado. E acontece a mesma coisa no terceiro ponto, uma devolução de forehand do Nadal, que é bem alta e não foi nem tão funda, mas o Nole entra na quadra, ataca de forehand e manda longa, a bola sai por um metro também. E depois o Nadal conquista um match point, não com uma devolução, mas com forehand fundo. E de novo o Nole não recuou, devolveu uma bola mais curta e o Nadal matou o ponto com um backhand cruzado. O Djokovic até se salva, né? Porque o Nadal espirra duas bolas, joga uma curtinha na rede, então ele consegue confirmar o saque, mas o jogo acabou pouco depois. Então, assim, a gente pode falar de como Nadal sacou bem, né, com alta porcentagem, de como ele foi bem com forehand nos pontos curtos, e eu já falei aqui o quão importante isso é para a longevidade dele como atleta de ponta e como campeão de slam. A gente pode falar também das devoluções, da capacidade dele de jogar bem sob pressão mais uma vez, mas eu acho que a chave do jogo, como já aconteceu muito com o Rafa, foi ter opções. Quando uma coisa não deu certo ou deixou de dar certo, ele tentou outra. Porque não é só executar bem, é pensar bem o jogo. Né? Não sei quantos de vocês jogam amadoristicamente, se jogam torneio, etc. Mas tem dia que o seu melhor golpe te deixa na mão. Tem dia que o seu melhor golpe também é anulado pelo adversário. E quando isso acontece, o que você faz? Nada. O Nadal, mais uma vez, soube entender o que estava acontecendo, fez ajustes e ganhou o jogo. Então, acho que se tem algo que pode servir de lição para quem estava vendo a partida, eu acho que é isso. A importância de ter opções, de ter um plano A, um plano B, um plano C, né, de entrar em quadra, ou levando isso até para o nosso dia a dia, porque eu falo em entrar em quadra, mas isso vale para um projeto de trabalho, para uma reunião com a equipe, para uma apresentação de um projeto, para uma palestra. Quanto mais a gente entrar nessas atividades em modo gestão de crise, melhor, sabe? É entrar em qualquer coisa preparado para o pior. Mas assim, não tô falando preparado para o pior, para evitar sofrer se aquilo não der certo. Não tô falando de autopreservação. Tô falando de estar preparado para algo dar errado e, se isso acontecer, ter alternativas para fazer a coisa funcionar. É ter respostas para perguntas supostamente inesperadas, é ter rotas alternativas, é ter saídas, chegadas, soluções, etc. Sabe? E eu acho que Nadal é um gigante. Mais por isso do que por ter um top spin espetacular ou por ter um físico privilegiado, que nem é tão privilegiado assim, porque ele teve uma cacetada de lesão durante a carreira. O mental, e isso inclui concentração, raça, resiliência e inteligência tática, o mental desse homem é coisa de outro mundo. Sobre o Djokovic, acho que precisa ser dito aqui, a condição física dele na final, depois de ficar 4 horas em quadra no sábado, tem gente que acha que afetou e tal. Quem me segue no Twitter sabe, quando o Djokovic foi pro terceiro set contra o Sonego na semifinal, eu fui o primeiro a dizer que o Nadal era o maior vencedor daquele set ali, porque era pelo menos mais meia hora em quadra de dois caras que estavam ali, já estavam somando 4 horas em quadra no sábado. Dito isso, eu não consigo ver nessa partida, e eu já vi revista final de Roma, eu não consigo ver onde a questão física ali afetou, ou atrapalhou, ou incomodou o Djokovic. Acho que até daria para argumentar, mas o Nole colou na linha de base porque não aguentaria trocas mais longas. Eu não compro essa tese. E a estatística do jogo mostra isso, né? Ele ganhou 20 de 25 pontos com mais de 9 golpes, com os pontos longos. Colar na linha de base foi uma escolha tática mesmo, porque foi agredindo que ele venceu o segundo set. Então ele fez o ajuste tático do primeiro para o segundo, e o Nadal fez outro ajuste melhor do segundo para o terceiro. E o Rafa foi melhor no fim. Eu não consigo mesmo ver essa partida e dizer que o físico pesou bastante para ter um efeito técnico ou tático na atuação do Nole. Então é isso por hoje, gente. Eu volto semana que vem, espero que com áudio melhor. Pessoal do grupo de Telegram, eu já falei, né? Sabe que eu tô no Rio de Janeiro essa semana, sem meu microfone, longe de casa, num ambiente mais barulhento. Então o resultado final, tecnicamente, talvez não fique tão bom. Deve ter vazado o áudio da rua, porque a rua aqui é barulhenta. É, então não deve estar tão limpo como sempre fica. Mas eu não queria fechar essa semana sem entregar o podcast. Então, semana que vem eu volto, condições melhores, vocês podem esperar. E até lá, gente. Abraço.